O episódio de hoje traz uma mistura tão surpreendentemente simples quanto bela, que requer como primeiro passo a degustação visual.
Na cena noturna da conturbada Londres dos anos 80, nasce esse clássico moderno da coquetelaria europeia, que tem tudo para ser um queridinho dos brasileiros.
Um coquetel refrescante, que mistura o trivial com o especial. Tem em sua trajetória um tiro que saiu pela culatra. E que nos mostra que, no fim das contas, o que importa mesmo é que o coquetel é uma delícia.
Eu sou Felipe Romano.
Eu sou Gustavo Zapparoli.
E eu, Ale Stagetti.
Sinta-se em casa, você é o nosso convidado deste programa. Aceita um Brumble?
E você, vai beber o quê?
Começa agora, Barman das Horas Vagas. Cultura alcoólica para amadores.
Muito bem, Barman das Horas Vagas no ar. O seu podcast de cultura alcoólica para amadores. É, quarta temporada, episódio 33. Brumble, esse coquetel que é uma delícia de coquetel, um dos mais gostosos que eu provei assim, né, nos últimos tempos. Quero dar aqui as boas-vindas diretamente aí de Jundiaí, sentado ali no seu estúdio particular, ali no meio da floresta lá da Serra do Japi. Está ele, Gustavo Zapparoli. Tudo bem, Zapa?
E aí, tudo certo assim por aqui? Você gosta de amora?
Eu vou contar pro seu pai.
É, lembra dessa piadinha? Vamos ter amora hoje no episódio, hein?
Que gostoso, cara. E já provou o Brumble?
Já, fiz hoje. Nunca tinha feito.
Ah, você tinha sim. E você aí, não pediu lá
tinha?
No... Você pediu num hotel lá que você foi uma
Puta
vez, que eu lembro.
Puta merda, eu tomei lá mesmo, olha só. Eu fiz correndo
disso.
Hoje achando que eu nunca tinha provado. Oh, minha memória tá boa, hein? Eu pedi exatamente porque a gente ia gravar o episódio, né? Agora que eu lembrei disso. É verdade.
Legal, cara.
Desculpa pra beber.
E você? Sempre tem, né?
Mas é uma delícia. Agora, o que eu fiz hoje e o que tomei lá, agora que eu liguei as coisas aqui, realmente, ele é um coquetel simples e bem gostoso.
Vamos conhecer esse coquetel aí. Tenho certeza que quem tá ouvindo aqui, muita gente ainda, talvez, primeira vez que escuta falar, né, nesse coquetel. E eu quero também aqui dar as boas-vindas ao Ale Stagetti, diretamente da Terra da Mama. E aí, Ale, tudo bem?
Tudo bem, por aí, tudo bem com vocês?
Como é que tá aí?
Não, provei hoje o Brumble. Eu tinha feito o licor de amora, seguindo a receita que você vai passar hoje aqui no episódio.
É, você fez, que legal.
É, eu colhi as amoras aqui na pertinho do meu trabalho, lá tinha vários pés de amora lá numa praça, eu peguei várias e fiz o licor e provei
tinha
hoje.
Tinha espinho ou não tinha espinho no pé de amora?
Não.
Não. Vamos falar sobre isso também.
Legal. Esse episódio aqui tá cheio de informações e novidades aí que eu tenho certeza que você que tá ouvindo aqui vai adorar e vai ficar já com água na boca, já querendo ouvir esse episódio e já ir lá provar, procurar lá onde é que você vai ter os ingredientes para fazer esse Brumble aí. Antes disso, então, vamos para a receita? Lembrando que né, essa dosagem aqui é a receita que tá lá registrada na International Bartenders Association. Vamos lá, 50 ml de gin. Eu já vi muita gente fazendo com 60, né? Mas tô passando 50 aqui. 25 ml de suco de limão siciliano, 15 ml de xarope simples, e aqui vem um ingrediente especial aí, né? É aquilo que o Ale falou na abertura ali, ó, uma mistura do trivial com o especial. Que agora vem um ingrediente aqui especial, né? Que é 15 ml de crème de mûre. Que é isso, né? É chá, é um licor de amora. Um licor de amora, né? Francês, por isso que ele tem esse nome. Pra quem que é? Esse ingrediente, ele é muito complicado de você encontrar pra comprar, né? Eu só vi em um lugar aqui, né? Na Dinamarca, né? Eu só vi em um lugar pra comprar aqui na minha cidade. E era o olho da cara, assim. Já era muito caro. E então, eu fui atrás ali, né? Pesquisei lugares, aí achei algumas receitas e vou passar aqui mais pra frente nesse programa aqui, se você ficar ouvindo aqui lá pra frente, a gente vou passar a receita de como fazer esse licor, tá legal? Que foi essa que o Ale fez aí. Tá aprovado, Ale?
Aprovado, cara. É muito bom.
facinho de preparar, você coloca ali todos os ingredientes, menos esse licor, né? Menos o creme de Murray ali no, na coqueteleira. Você vai bater lá com muito gelo, né? Na coqueteleira e vai coar por um copo baixo cheio de gelo picado. Pode fazer uma montanha aí, um vulcão, né? Que ele fala de gelo picado aí. Pode colocar bastante gelo picado, você coa essa bebida diretamente no copo. E aí vem aqui o toque especial, você vai pegar os 15 ml lá do licor e você vai fazendo movimentos circulares, despejando esses 15 ml bem devagarinho no topo do gelo, né, do topo do coquetel, e não vai mexer, vai deixar ele decantar e ele vai fazer esse visual bem bonito assim. Aí você vai decorar ali com uma fatia de limão siciliano e uma amora. Essa amora que ele usa aqui, que é usada, né, para fazer esse licor aí, é uma amora grandona, assim, né, que vende aqui na Europa. Eu não sei, no Brasil eu já vi
chegando por aqui já. Diferentes tipos de amora. Tem uma galera cultivando amora aqui, diferentes cultivares, né? A espécie é a mesma, a amora, né? Uhum. E a jumbo já tem por aqui, sim.
É jumbo que chama?
Aqui chama jumbo, é bem grandona mesmo, assim, grandona.
Então, que essa fica mais bonita, né, para decorar. Você vai colocar aquela amora que é a normal, vamos dizer assim, que eu sempre conheci de criança lá, que eu ia pegar lá no pé. Ela é muito pequenininha. Então você pega uma amora dessa jumbo, ela fica bem bonita e bem simples, elegante. Aí o que eu queria sugerir aqui para você é, quando você for ali servir pro seu... Se for fazer para você mesmo, não faz diferença nenhuma isso, né? Mas se você for servir, de repente, para um convidado aí que você tem em casa, você deixa para despejar esses 15 ml na frente do convidado. Porque aí ele vai ver todo esse visual, assim, do licor escorrendo ali e se misturando, né, com o coquetel ali na frente dele, né? E não já trazer o coquetel já, né, com ele decantado.
Ele vai criando aquelas trilhas no
gelo.
Isso,
né? É muito bonito mesmo.
Início da década de 80, no Soho, em Londres. Um bairro afastado, não muito bem frequentado. Bem diferente do que é hoje ali, que é o Point, né? Pra todo lado, Soho, lugar chique, lugar cult. Na época não era muito assim, não. O Fred's Club, que era um local apenas para membros, e ele tomava muito cuidado quem ele ia escolher de membros, né? Então tinha só as top model da época, como a Naomi Campbell, cantores famosos como o Boy George, os magnatas, a galera, né, cheia da grana, a galera chique. E aí um bar onde iam essas pessoas, com certeza, atraíam mais pessoas famosas, mais pessoas com dinheiro que queria andar junto com essa galera, né? Então ele era um bar para membros, mas bem badalado ali na região. Nesse ambiente que o Dick Bradsell criou o drink de hoje. O Dick Bradsell, nós já falamos dele no episódio passado, né, do Espresso Martini. Ele foi o cara revolucionário, ele mudou totalmente a coquetelaria europeia, tirando ali o mundo da idade das trevas, dos drinks, né, que a gente também já comentou um pouco sobre isso, década de 60, 70. Na verdade, logo depois da Segunda Guerra, né, até essa época aí do Dick Bradsell em Londres, e o Dale DeGroff, né, que tiveram as mesmas sacadas, que foi utilizar ingredientes frescos, tomar mais cuidado com o preparo, com o atendimento ao cliente, com o próprio vestimenta, né, que fez até ressurgir a classe de bartender no mundo, essa profissão que estava bem abandonada. Era só o cara que ficava lá misturando, né, suco pronto com fruta meio passada, um negócio bem dark mesmo, bem das trevas. E ele trouxe isso de volta, como a gente conhece hoje. Então ele tinha esse bar famoso que ele trabalhava e sempre ficava aparecendo os vendedores, né? Prova esse licor, prova essa bebida nova, olha esse gin que eu fiz. E um cara insistiu tanto que ele topou provar um licor que ele trazia da França, e era o Crème de Mûre, que era o de Amora, né? Como a gente já falou. Assim que ele provou, ele fala, né, numa entrevista, que ele foi imediatamente transportado para sua infância, lá na vila que ele morava, né, no interior da Inglaterra, onde ele colhia amoras com outras crianças, né? E ele e os amigos estavam sempre todos arranhados por causa dos espinhos dos arbustos, cheio de cortinho com sangue, e os dedos todos preto, meio rocheado de colher amora. Então, na hora, diz, né, que ele teve uma ideia, assim, que foi, nossa, vou fazer um drink em homenagem à Inglaterra. E ele usa como base um gin sour, né? Primeiramente, até numa taça martini, que ele adorava, a gente até falou disso no Espresso Martini, né? E ele adicionou o creme de mûr. Quando ele provou, ele não gostou muito do resultado, achou meio doce. Foi aí que ele teve uma brilhante ideia. Eles dividiam essa cozinha do restaurante com um bar de frutos do mar. E tinha uma máquina de gelo picado ali, que eles colocavam as ostras para servir as ostras frescas. Então ele colocou num copo mais baixo dessa vez, encheu do gelo picado, porque ia gelar instantaneamente, né? Manter gelado o drink, a gente também já falou sobre isso, né? A questão de diluição, quanto mais gelado, menos dilui, né? Mais rápido gela. E ele jogou por cima desse gin sour que ele fez, o creme de mûr. Então ficou bem elegante. E tomando com um canudinho, ficou bem o gosto que ele imaginava. Foi assim que ele criou mais um clássico, né? E o nome do drink? Brumble é o nome que eles dão para arbustos de berries, né? Dessas frutinhas do bosque, que é muito fechado e cheio de espinho. E as amoras, antigamente, elas eram desse jeito. Então, é por isso que ele dá o nome. Até para lembrar também da infância dele, ele dá o nome pro drink de Brumble, que é esse arbusto fechado espinhoso.
Por que você falou antigamente? Por que hoje em dia?
Fica aí que mais pra frente eu explico essa parte.
Olha o cara! Muito bem.
Beba que lá vem história!
Salve, salve, Romano! Oi, Alê! Oi, Zapa! Eu estou muito feliz em estar aqui porque eu adoro o podcast de vocês. Mas deixa eu me apresentar rapidinho para o nosso ouvinte. Me chamo Marta Gonzalez, sou jornalista e tenho um podcast de entrevistas com brasileiros que estão longe de casa, ou seja, vivem fora do Brasil. E sabe que o Felipe Romano já foi meu entrevistado? Ele contou muitas histórias sobre sua vida, de artista plástico, inclusive, e revelou como é viver na Dinamarca. Foi bem legal. Então, depois de terminar este episódio do Barman, eu convido você a ouvir o bate-papo com o Romano, tá? O episódio é o 25. O meu podcast se chama Brasileiros Longe de Casa. Agora que eu já fiz o meu comercial, vamos ao Brumble? Você já parou para pensar como algumas pessoas, por força da profissão, estão sempre ouvindo trechos das histórias de vida de alguém? E que isso pode, de alguma maneira, impactar a própria vida desse profissional? Um motorista de táxi, por exemplo. Quantos diálogos ele ouve por dia? E quantas dessas conversas do banco de trás já não o fizeram repensar algum trajeto do seu próprio destino? E o que dizer de um garçom? Isso já virou até música, né?
Garçom.
Então, como estamos aqui nessa mesa de bar, vamos combinar que nada se compara às narrativas ouvidas por um bartender. O álcool facilita a comunicação. Entre um dosador e uma coqueteleira, quantas vivências chacoalham na frente desse profissional. E é numa noite de drinks em profusão, em um pub londrino, que a nossa história começa. No mundo do faz de conta, havia um bartender, vamos chamá-lo de Bradsell, que orgulhava-se de adivinhar a bebida favorita do freguês apenas sabendo um pouco de sua história. Mas, sempre tem um mas, entre seus fregueses assíduos havia dois indecifráveis. Um deles chegava sempre cedo, se sentava na ponta do balcão e não interagia com ninguém. Era um sujeito bonito, forte, mas muito calado. Variava bastante suas bebidas, então era difícil traçar seu perfil e impossível soltar a clássica. O de sempre? E se esse cara era apontado como mais antissocial, havia uma moça que era o oposto. Comunicativa, elegante, bem-humorada. Mas esse doce de pessoa era o outro desafio do bartender, pois vivia cercada de gente. Ele nunca ouvira sequer sua voz. E como saber seu gosto se ela sempre optava por acompanhar o drink eleito pelo grupo de amigos em vez de escolher o próprio? dia, porém, ela chegou sozinha ao bar e só havia lugar, adivinha onde? Ao lado do Caladão. O bartender começou a se aproximar dos dois e viu ele puxando papo com a moça, que estava sorrindo, e sorria de um jeito diferente. Ainda a uma certa distância, mas com um ouvido treinadíssimo pela noite, nosso bartender soube que o rapaz era italiano. Percebeu ainda um pouco de humor. Humor ácido, sim, mas não era pessoa tão azeda que aparentava. Já ela revelou-se ainda mais sensível e delicada do que ele supunha. Pensou Bradson, já vi muita coisa nesse bar, mas essa história de que opostos se atraem só dá certo na física. Sou testemunha. A única coisa em comum desses dois é não terem uma bebida favorita, um coquetel para chamar de seu. A gente sabe, o mundo se divide em dois tipos de pessoas, filosofou enquanto arrumava as garrafas. As que apertam a pasta de dente pelo meio e as que espremem o tubo pelo final. E geralmente uma casa com a outra. Mas as diferenças desses dois vão além dessas trivialidades. Ele é até meio casca grossa e ela é tão delicada. Definitivamente não combina. Bem, acho que já sei o que sugerir a cada um, mas vou ouvi-los. Então, o que vai ser? Perguntou o bartender se aproximando.
Decidimos beber a mesma coisa,
respondeu o italiano.
Mas não sabemos o que. Estamos abertos a sugestões.
Ela sorriu e completou.
Queremos algo refrescante. Nos surpreenda, Bradsell.
Aí nosso bartender se viu espremido. Twistado, se é que podemos dizer isso. Mexido como seus coquetéis. Além da missão quase impossível de um coquetel único para agradar personalidades tão diferentes, a bonita ainda vem com um nos surpreenda. Essa frase toca fundo o coração de quem faz drinks. Que coquetel oferecer a pessoas tão diferentes? Ele sabia que não podia errar, afinal, clientes ingleses não reclamam, simplesmente não retornam. Um Bloody Mary? Não, leva pimenta, a moça é muito delicada. Um Martini? Ah, esse italiano é bonitão, mas não é nenhum James Bond. Um Negroni? Não, não, muito vermelho. Eles não estão apaixonados. Ou estão? Meio tonto, Bradson se ajoelhou e pediu ajuda à Nossa Senhora do coquetel perfeito. Sim, ouvinte, ela existe. Alguns religiosos tentam cancelá-la nas redes sociais porque em seu templo a água benta é meio batizada, se é que você me entende. Mas ela não deixa nenhum bartender na mão e, como um milagre, sussurrou no ouvido de Bradsell. Você está fazendo tempestade num copo de vodka. Crie um coquetel inspirado nos dois. Simples assim. Pensando no humor ácido do italiano, pegou um limão siciliano. Considerando a sensibilidade da moça, entre as berries, escolheu um xarope de amora. Claro que a essa mistura era preciso adicionar gin, afinal, estavam em Londres. Também um pouco de xarope de açúcar, porque de amarga já basta a cara do rei Charles. E muito, muito gelo para quebrar o gelo inicial dos dois. Bom, você já entendeu. O coquetel agradou. Eles passaram a frequentar o bar juntos e sempre se deliciavam com a bebida. Pareciam tão felizes com seus coquetéis que os demais fregueses começaram a demandar o bartender de um jeito inusitado.
Eu vou querer o que aquele casal está bebendo,
diziam. Sim, a combinação perfeita, batizada Bramble, entrou para a carta do bar e para a alta coquetelaria. E como num conto de fadas, Limão e Amora viveram felizes até a saideira. Um brinde aos apaixonados pelas bebidas simples, equilibradas e deliciosas. Tchim, tchim.
Como eu falo, a gente falou desde o começo lá da temporada, sempre quero trazer algum prato relacionado aqui onde eu tô agora, né? E eu vi a história que o Zappa contou. E baseado até num trecho, porque eu li lá no D-Force também, né? Baseado justamente nesse trecho que você falou lá, que ele na verdade, ele dividia a cozinha do restaurante lá com esse cara que picava o gelo pra deixar a amostra ali, os frutos do mar, né? Que os caras serviam, pra deixar tudo fresco em cima do gelo e tal, ele usava ali. E aí eu falei, meu, putz, tem tudo a ver então. Já que ele tinha esse restaurante aí, eu pensei num prato que aqui é muito comum. Você vai em qualquer restaurante, você acha ele. E ele combina bastante com o drink também. Então acho que a gente vai ter duas coisas aí. O drink tem essa coisa dessa referência pessoal, né? Tem uma história bonita por trás, né? Que ele amarra toda a história de infância dele nesse drink, né? E aí eu resolvi amarrar também, acho que faz todo sentido amarrar justo com essa passagem, né, da criação do drink ali, quando ele tinha usou esse picador de gelo e tinha os frutos do mar. E aqui tem um prato muito bacana que acho que vai funcionar pra caramba com esse drink. Aqui, você vai, em alguns lugares você vai achar como fritado, mas na verdade ele é uma mistura de frutos do mar, né? Você vai ter lula, vai ter polvo, vai ter mexilhão, vai ter camarão, vai ter peixes pequenininhos, assim, tudo frito por imersão. E esse monte de frutos do mar frito aqui se chama como frito misto de mare. Você vai ter esse monte de frutos do mar frito, que eu acho que tem tudo a ver com a passagem dele ali, naquele dividir ali o fundo do restaurante e tal, a cozinha do restaurante. Com esse prato que é bom, tem história, você encontra em qualquer lugar aqui. É fácil de fazer no Brasil também, porque, meu, camarão, peixe, mexilhão você acha de um monte no Brasil, né? Então, essa é uma opção. Agora, para quem não quer fazer a fritar, esse frito misto de mar, pode fazer aí só o camarão mesmo, né? Ou só o peixe frito. Vai do bolso,
Tom. Pô, Ale, valeu, cara. Eu sou apaixonado aí por frutos do mar. E vai bem mesmo, realmente. Essa referência aí que o Ale passou vai estar lá no nosso site, né? barmendashorasvagas.com. Sabe o que vai estar lá também, Ale? No nosso site? Vai estar uma receita de um scones. Scones.
Aquele bolinho inglês, não é?
Tipo... Você conhece? Até a gente está chegando
não
aí.
Não sei se eu já comi isso aí, mas eu já ouvi falar já.
Até a gente está chegando aí para trazer para nós uma receita de scones com compota de amora que ela preparou para nós. Vamos lá então, Lar Doce Bar, seja bem-vindo aqui de volta ao BHV com vocês, Tante Romano. Barman das Horas Vagas apresenta Lar Doce Bar com Tante Romano.
Oi Fê, Ale e Zapa, e bem-vindos ao Lar Doce Bar. Hoje vamos dar uma voltinha pelas tradições gastronômicas inglesas. Logo pensamos em fish and chips, beef wellington e, claro, o famoso chá da 5. Ele é composto por elementos doces e salgados, e hoje trago o scone. Ele é um pãozinho neutro em sabor que cresce lindamente no forno. Caracteristicamente, o scone apresenta uma rachadura por meio da circunferência, que é ideal para dividir o pão com as mãos e não com uma faca. Isso porque a faca deixa uma superfície lisa e se perdem todos os buraquinhos que abraçam mais o recheio. Falando em recheio, o escolhido da vez é uma versão ainda mais britânica do que o lemon curd. Curd de amora com licor de murê. Antes de dizer o que é um curd, queria explicar qual é a base do primo mais próximo, a clássica geleia de amora. Normalmente, contém pectina, o que dá a liga. No entanto, os agentes emulsificantes do curd são gemas de ovo e manteiga. Por isso, o curd, ao invés de ter textura gelatinosa, é cremosa e leve. Com um toque de licor, então, não deixe de experimentar este delightful British treat, ou gostosura em bom e velho português. A receita é super fácil, vamos lá? Para o scone, pré-aqueça o forno a 180 graus Celsius. Misture a manteiga fria, a farinha e amasse com as mãos para formar uma areia com pequenos pedaços de manteiga. Acrescente os demais ingredientes, que são açúcar, fermento em pó, sal, ovos e leite. Junte com as mãos, mas não sove demais. Quando a massa estiver homogênea, abra com um rolo de macarrão até a espessura de aproximadamente 1 cm. E corte os scones com um copo ou cortador de bolachas. Tradicionalmente, os cones têm um diâmetro de uns 6 a 10 centímetros. Pincele a superfície superior com uma gema batida e asse por 15 minutos. Para o curd de amora com licor de murê, numa panela de fundo grosso e em temperatura média, misture as amoras, açúcar, sal, suco de limão e o licor e mexa de 5 a 10 minutos sem deixar ferver. Passe por um coador. Numa tigela, bata as gemas e lentamente acrescente metade da mistura de amora, batendo bem com um fouet. Junte a mistura de ovos ao restante das amoras e volte ao fogo baixo por mais 5 minutos, batendo bem com o fouet o tempo inteiro. Retire do fogo e acrescente a manteiga aos poucos, incorporando bem depois de cada adição. Reserve em embalagem fechada na geladeira por até 4 dias. Espero que gostem. A receita completa você encontra no site do barmendashorasvagas.com. Até mais!
O Dick Pretzel também é considerado ali o punk da coquetelaria, né? Ele tinha muita ligação também. Era amigo, né, cara? Servia, né, esses caras do cenário cultural lá da Inglaterra. O que você gosta, Ale, de banda inglesa?
Putz, cara, eu sou suspeito pra caramba. Falando dos 80, então...
Dos anos 80.
Ah, anos 80 tem uma cacetada, cara. Os clássicos é o Depeche Mode, né? Que vem dessa cena aí dos anos 80. O The Cure.
The Cure é legal, cara.
O Smiths vem dessa onda também. Tudo essa onda pós-punk aí também. Ah, tinha o Sex Pistols também, que era da...
Esse cenário punk, né? A vida noturna. Ainda mais ele falou assim, o Soho, né? Não era o bairro requintado e, né?
Não, era bem underground mesmo,
hypado,
né?
Como o pessoal
super
fala.
Super hypado.
É, era ali, né, cara? Tinha que... todos esses movimentos punks aí começaram. A influência desses caras, por exemplo, na moda é muito forte. Você anda na rua aí que você vai ver um monte de cara de calça jeans rasgada. É disso aí, né? Vem uma jaqueta com a, sei lá, a bandeira da Inglaterra. Tudo como né, o visual da época ali, daquilo que eles promoveram, né? Enquanto revolução cultural dessa época. Ainda é muito forte a influência disso até hoje.
E mesmo
as músicas, cara, porque as músicas hoje em dia também vira e mexe, você pega uma banda nova fazendo sampler desses caras.
Ah, não. Os anos 80 foi um ano... Olha, vou te falar uma coisa. O que se produz até hoje, de dos anos 80 pra cá, no rock inglês, tudo tem referência ali nos anos 80. Até hoje. De quando se fala de... Eles falam de British Rock, né? British Pop, British Rock, é tudo dessa fase. Bebem tudo ali.
Você gosta de Oasis?
Fui no show deles.
O Oasis tem um quezinho assim, né? Eu acho que ele faz a ponte, assim. Ele não é dos anos 80, mas é tipo...
Bebe.
É o final, assim. Acho que é o final dessa onda aí, é o último suspiro. Pra mim é o Oasis. Também não é minha banda preferida, mas...
Não, também não é. Mas é, bebe na mesma água.
Sabe que eu gosto do The Police, cara, que é dessa época também.
Ah, eu gosto também.
O The Police não é punk, não é rock.
É pop,
né?
É.
Mas eu acho que é um pop de uma qualidade assim extraordinária, cara.
Sim.
Tem muita música legal assim dele. E quando eu conheci esse coquetel, tinha tudo pra ser um coquetel lá, né? Do início do século XX, sei lá, até antes até. Podia ser, tá num livro do Jerry Thomas aí, esse coquetel. Pesquisando, falei, pô, esse coquetel aqui, mano, ele nasceu nesse ambiente, né? Onde esses caras aí estavam tocando, tipo essas músicas, a música eletrônica. E acho que ele tem tudo a ver, esse episódio, diferente daquele que a gente fez dos anos 80, falando do Cosmopolitan, tem um paralelo muito engraçado aí, porque ele espelha muito o ambiente da música na Inglaterra. Que era totalmente... A música americana, nessa época, é muito mais festiva, vamos dizer assim. Muito mais...
Um pop bem diferente, né? Que a gente falou até Madonna, Michael Jackson, né?
É, uma música, não sei, mais de entretenimento, assim, né? De dançar. Não, não que a da inglesa não seja, mas, assim, a linha e de identidade, eu acho que dessa da música inglesa nessa época era muito nublada, né? Como eu quis dizer.
Mas é total.
Você pega o Depeche Mode, por exemplo, é um bagulho. Você ouvir e você já fica triste, entendeu? Você ouve lá e você fica introspectivo, não é triste, acho que a palavra é essa. É introspectivo. É,
total introspectivo. Total. Você pega o New Order, né? Que veio depois do. É o Joy Division. É, o Joy Division, por exemplo, depois da morte do Ian Curtis, quer dizer, o cara morreu. Mano, morreu uma galera jovem nessa época, né? O cara que tinha, tipo, o Ian Curtis era como se fosse o Kurt Cobain dos anos 90, no, não comparando o estilo musical, mas de explosão e de promessa pro futuro, né? O que o New Order foi depois e aquilo que o Foo Fighters foi depois, né? Com a continuação, né?
Tem uma linha evolutiva aí,
né? É, o New Order foi um... Ele sai do pós-punk, que era o Joy Division, e entra no New Order, que é uma cena mais eletrônica, mais alegre, né? Mas mesmo sendo eletrônica e mais alegre, a cena inglesa ela é sempre muito depressiva, meio pra baixo, né? Tem até umas teorias que falam, que tentam justificar por que o rock inglês é tão pra baixo, mas falam que é o próprio clima, um dia que aqui tipo, é muito chuvoso, muito frio, isso influenciaria.
É igual Seattle, né, também, de lá sai toda a banda... O clima lá também é terrível, né?
Sabe? Então.
Falam também
isso.
Os grunges, né?
Os grunges, é. Na época da cena grunge. Pode ser que sim, que tenha influência o clima.
Ah, eu
Pode
acho ser. Que tem, cara, total.
Tem, também acho.
Eu o prefiro o rock inglês
tá
do que o rock
Bahia,
que o americano.
Os caras saem gritando, pulando, faz o axé, né? Em vez de ficar triste no violão.
E você gosta de Smith? The Smith?
Smith é bom, cara.
Do Morrissey.
O Jim Morrison esteve envolvido nos problemas aí, né? Ele esteve envolvido nos problemas. Ah, adivinha. Ele, na verdade, o cara começou a emitir opinião política, sabe? Começou a misturar questão. Aí as pessoas começaram... Quem gostava muito dele começou a odiar ele porque ele começou a se posicionar politicamente, sabe? O que eu acho uma... Eu acho duas bobagens aí. Primeiro, é assim... Fala que a música tem, o músico tem que se posicionar, o artista tem que se posicionar, né? Mas eu acho que dá pra não se posicionar, sabe? Seguir a vida com mais tranquilidade. Vira um problema.
É, cada um fala o que quer. O problema é você, meu... Essa separação entre a pessoa física ali, né? No CPF e o produto artístico do cara... Meu,
é difícil, né?
Isso é uma bobagem, cara. Tremenda. É que perde, é, quem, é perde quem deixa de ouvir, né?
Exato.
Mas eu acho muito legal essa cena aí de... New Order, The Cure, The Smith, até Bauhaus, né? Lembra?
Sim,
Bauhaus.
Sim, sim, sim.
Então, todas essas bandas aí eu acho muito bacana, cara. E elas, pra mim, elas têm mesmo, todas elas, uma identidade nacional. Que era aquilo que o Dick Bradshaw buscou quando ele foi fazer o drink lá, né? Só que como também a gente falou lá na abertura, deu um tiro, saiu pela culatra, né? Ele mesmo admite isso, que ele foi fazer o coquetel com... Gin, beleza, né? Tá ok. Check, né? Dá positivo, tá? Inglês, gin inglês. Aí ele fala, mas os limões... limão nem cresce aqui, né? Limão é italiano, é espanhol.
E o próprio licor que ele
então,
usa
aí
é da
depois,
França, né?
Depois ele veio falar, e esse licor aqui é francês, mano, que você não acha pra comprar aqui. Essa coisa da identidade nacional também é uma construção, né? De um conceito. É um pré-conceito, se for dizer assim, né?
Uhum.
É um amontoado de coisas que você define ali que isso aqui é o nacional. Eu lembro, Ale, lembra que a gente, quando a gente trabalhava no museu, tinha lá uma exposição que acho que era bienal, do Panorama. Você lembra do Panorama?
Lembro.
Panorama era uma exposição muito importante. Ele falava assim que era o panorama da arte brasileira. Então ele buscava, né, definir o que era a arte brasileira. Eu lembro bem de uma dos anos que a gente teve lá, que tinha essa questão aí. O que é a definição do nacional? E acho que até era o Felipe Chaimovic que fez a curadoria dessa aí, antes dele ser o curador fixo lá, que ele passou um tempo, né, fixo na casa. Ele falava assim que antigamente, né, lá que você tinha os reis, falava assim, você ser francês significava que você era súdito do rei da França. Não necessariamente que você tinha nascido na França.
Uhum.
Você seguia aquilo que o rei mandava, tá debaixo das ordens do rei, isso fazia de você cidadão francês. E hoje em dia o conceito nacional que a gente tem é muito ligado às bordas, né? A coisa geográfica. As fronteiras, é.
Isso é muito louco.
Eu, por exemplo, nasci no Brasil, mas tem muita coisa que eu olho assim e eu falo, mano, eu não sou brasileiro, cara.
Que horror.
Pelo estereótipo. Não, pelo estereótipo que se faz, né? Do que é ser brasileiro, cara. Tem muita coisa lá que eu falo, meu.
Eu acho que. Eu desde criança, eu já. Meu primeiro disco que eu comprei foi do The Cure. Eu tinha o quê? Uns 12, 13 anos. Sabe o que eu fazia? Eu não tinha vitrola em casa. Eu era moleque. Aí eu ia numas lojas que tinha lá no centro da cidade, lá em Poá, isso. E aí o que eu fazia? Eu entrava na loja e era muito comum isso. Eu entrava na loja e falava assim, você tem o disco tal? O cara falava, tem. Você pode passar as músicas aí? E aí o cara passava as músicas no disco, mas eu fazia isso de propósito, né? Porque ele só passava música ruim naquelas lojas. Então ele ficava passando um pouco o disco ali na loja, ficava no som alto, né? E ele ficava tocando The Cure na praça, bem alto, na frente da loja, né? E aí ele passava o disco todinho. Às vezes eu passava lá e pegava um outro disco. Você tem aí Billy Idol? Que Billy Idol nos anos 80 também enrolava bastante, né? Falou, tem. Então pode passar o Billy Idol aí. Passou pra ver se é isso mesmo que eu quero. Eu comprava merda, eu não comprava merda nenhuma, entendeu? Mas eu ficava lá passando os discos lá. Isso aí. E uma coisa que eu não me identifico com o Brasil também é isso. Porque eu só ouvia música, eu tô falando. Eu me identifico muito com o Brasil. Mas musicalmente eu não me identifico no Brasil. Porque eu sempre ouvi coisa de fora, né? Por exemplo, eu deveria adorar a Legião Urbana. O desejo da Legião Urbana nos anos 80 era ser o Smiths, né?
Transposição ali da...
Exato, ele adora. Ele queria ser o Smiths. Queria ser o Morrissey.
Você gosta? Você gosta?
Não, não gosto.
Eu também não, cara.
Eu acho uma porcaria a Legião Urbana.
Ai, cara. E a gente tinha na escola, né? Não sei se usar pra ler, mas tinha uma época que todo mundo tocava, né? Da turma ali, tocava violão e tal. Mano, se alguém começasse ali com tan, tan, tan.
Vixi, aí lascou. Tan,
tan, mano, era bicuda no violão, mano. Sai fora aqui.
E os caras lembram que quando saiu o Faroeste Caboclo. Acho que o Faroeste Caboclo é dos anos 90, era dos anos 80, eu me nem sei, cara. Os caras transcreveram a letra. Pô, deu mais de uma folha de papel ao maço. A letra do Faroeste Caboclo. O cara perdeu tempo escrevendo aquela letra. Agora tem banda legal no Brasil, que tem o Ira, que é anos 80, o Olho Seco, anos 80.
Essa eu não conheço.
É cena punk. Na verdade, aí é uma cena punk que nascia no Brasil, que bebia no rock inglês, né? Que tentava, mas o Brasil não tem essa... Não adianta ser triste no Brasil. No Brasil não dá, mano, pra ser triste. Que você
tem aí tem sol, bicho. Aí tem sol, cara.
Não dá pra ser triste no Brasil.
Triste, vestido de preto no sol, é estranho, né?
Não dá.
E chegou a hora aqui, então, da nossa convidada especial aqui desse programa. Aquela que tem autoridade, né, em si mesma. Aquela que carrega o Bradsell no seu nome, né? Bea Bradsell, a filha do Dick Bradsell. A irmãzinha menor, né? A irmãzinha caçula do Bramble. Bea Bradsell está de volta aqui no OBHV para enriquecer-nos aqui com a sua experiência ocular aqui daquilo que ela ouviu do seu pai, daquilo que ela testemunhou e daquilo que é o legado que ele deixou com ela, né? Ela é uma espécie de embaixadora da sua, da coquetelaria aí do seu pai. E aquele mesmo esquema, hein?
Bem-vinda, assim? Era isso que eu ia falar. Pra quem não ouviu o episódio passado e não manja muito do inglês, lá no nosso site, barmendashorasvagas.com.
barmendashorasvagas.com. Você vai entrar no episódio Bramble, e pegar lá a transcrição.
Tá lá a transcrição do que ela acabou de falar, né? E do que ela vai falar agora, na verdade. Né?
O mais legal é você, no seu celular aí, ouvir junto e ler junto com o que ela tá falando.
Aproveita
ali.
Se não ouviu, ouve o episódio também.
Agora seja muito bem-vinda ao Barman das Horas Vagas, com vocês, Bea Bradsell.
Hello, my name is Bea Bradsell. I'm daughter of Dick Bradsell, creator of the Bramble, amongst many other modern classics. Best known are the Espresso Martini, Treacle, Russian Spring Punch, Carol Channing, or the Wibble. My father is known as one of the kind of godfathers of the modern cocktail scene in London, and has a lot to do with kind of changing the face of how cocktails are perceived in the UK. One drink that was really a large part of that was the Bramble. It's a drink that really came along with the gin renaissance that happened in the 80s, and just brought beautiful, beautiful flavours of British ingredients to life with gin. The drink was created between 1987 and 1988. We don't have an exact timeline on the serve, but we do know that it was created at Fred's Bar. And Fred's Bar opened in 1987. I was born in the summer of 1988, and the drink was on the menu when I was born. So we kept the menu from when I was born, and it was on there. So it's sometime between the opening in the autumn of 1987 and my birth in 1988. Where my dad got the inspiration from, it really came down to the creme de mure. So it was between 1987 and 1988. The new gin craze had happened. Everyone was drinking gin. It was definitely the trendiest spirit of the time. And there were many new products coming out as well. And sales team came in to visit my father at his bar, at Fred's Bar, and they placed a new creme de mure in front of him. And he always said he was... had his Proustian Madeleine moment and was instantly transported back to his childhood on the Isle of Wight, an island on the south coast of England. And he was just completely taken to his memories of picking blackberries on the island, going down country roads, finding blackberries to take back home and either eat fresh there or take to home to his mother to make a blackberry crumble, which is something that we still did for most of my childhood as well. I still do when I go back and visit to this day. It's that that beautiful fresh blackberry flavour that really just reminded him of his life growing up in the British countryside. And he wanted to create kind of the perfect cocktail for the young trendy set in Soho at that time. So gin was the perfect flavour and blackberry went with that, and he added a little bit of lemon and sugar to really bring the drink to life. For him, serving it on crushed ice was particularly important because it makes the beautiful bleed through the drink. I often get asked whether he shook or built the drink, and he had been asked by many, many people over the years. Claire Warner and Jake Berger often knock heads on this, and I think my father's reply was always, "How busy are you?" Shaking the ingredients up gives a little bit more of that theatre, but if you are six deep at the bar, sometimes it's just quicker to build and you can get a few more done. But he and I, behind the bar, definitely saw him doing both. His spec for that drink was 50 mils of gin, 25 of lemon, 12.5 of sugar, either shaken or built, then churned on the crushed ice. And then he would garnish the drink with his fruit, and then 15 mils of creme de mure would be poured over them to create that Madeleine moment. And then you watch as the beautiful mure bleeds through the drink and the crushed ice. And that was one of his favourite things. He just loved that visual of that drink. It's a drink that I think growing up for me was his biggest drink. It's definitely been eclipsed by the espresso martini these days, but in the UK, definitely in the 90s and 2000s, it was one of the biggest drinks in the UK, and you know, everyone was drinking those beautiful fresh flavours. I think you still find it on a lot of menus today. It's a very popular drink, still very delicious. You get variations all the time. I'm quite a fan of a dramble as a big fan of Scotch whiskey. It's a delicious twist. The best garnish for it is a blackberry, being that it is a creme de mure cocktail. But for many years, we worked together in venues that didn't have any other blackberry drinks on the menu or had no reason to call for blackberries other than the garnish on the drink. And my father found that quite wasteful. So he wanted to always have more than one use for any ingredient, and definitely not just to have a garnish that may or may not even be eaten by the guests. So he for many years garnished it with a raspberry instead of a blackberry, because it made more sense for the venue, because we had clover clubs and raspberry margaritas on the menu. So it did make sense. And he had many people come up to him and be like, you know, why have you chosen to garnish it with this? It's the wrong fruit. And he's like, well, it's my bloody drink. I'll make it however I like. But never never to be one to stay the course and always trying to be a little bit rebellious. I think he had one too many people repeat that story back to him. So he found a reason to get blackberries and put two new blackberry drinks on the menu just so he could have them, have a proper use for them to then also be there on, for the garnish as well. So we started making forest fruit margaritas and other options. And then he, from then on, was garnishing the drink with a blackberry to get rid of that story a little bit. But it is a beautiful drink. It's traveled the world very well. It still brings to life those beautiful flavors and is perfect for transporting one to the small island that my father was raised on, the Isle of Wight. I'm Bea Bradsell, and I just wanted to say what an honor it was to be invited to speak on Barman de Horas Vagas by Romano Zappa and Alejandro, to have me talk about my father and his wonderful cocktails.
Muito bom, hein? Muito bem, muito bem. Thank you very much. É isso aí, cara. BHV chegando a outro patamar, hein, Romano e Zappa?
Ó, muito legal. E legal reforçar de novo aqui a generosidade dela, né?
Exato.
Que bom que ela topou participar, né? Legal pra
caramba. Quando ela conversou comigo, ela falou assim, ó, me dá um limite, porque eu posso falar por horas. Eu falei, ah, meu Deus, vem fazer um programa. É, falei, claro que não é, né? Sacanagem também fazer um programa inteiro em inglês aqui. Mas eu falei, pô, você tá, pode falar aí uns 8 minutos, 10 minutos, tudo que você quiser. Tanto é que ela repetiu tudo que a gente falou aqui e não tem problema nenhum, né? Isso aqui é a visão dela, a história dela, né? Que a gente só reforçou aquilo que a gente já colocou aqui no início do programa.
Mas aí, Zapa, é aquela história lá que você me perguntou logo no começo do episódio aí sobre se o arpulso, onde eu pegava, tinha espinho, amora. Que coisa é essa aí? Por que você perguntou?
É, então, é isso. Até o nome do drink hoje em dia não faria muito sentido, Bramble, porque a maioria dos arbustos, acho que hoje em dia é até uma árvore de amora, né? Nem é mais um arbusto, agora que eu tô pensando. Isso foi tudo as mudanças nos cultivares, né? Os cruzamentos que eles foram fazendo, facilitar a colheita, eles foram retirando os espinhos, né? Através de gerações, pegando as árvores que tinham menos espinhos, as árvores que tinham amoras maiores, foi assim que criaram a Jumbo também.
Ah, quer dizer que tinha espinho, então?
Era um arbusto selvagem mesmo, emaranhado de galhos. Chegava a 5 metros, assim, mas era algo bem intrincado, assim. Existem ainda algumas espécies que são desse jeito hoje em dia, que para colher você fica todo arranhado, porque é para dificultar também a predação por animais, né?
Que bacana.
Olha a vantagem de ter um cara que é um biólogo. Eu já tava achando que era, tipo, ah, mano, sei lá.
Pra mim, aparecia no mercado. Eu só via banana.
Não, mas eu acho muito fantástico esse negócio da
genética. Onde faz isso aqui, eu não sei.
Da genética, né? De você poder fazer, adaptar, né?
Mas essa é uma grande discussão com melhoramento genético, que muita gente é contra hoje em dia. Eu sou contra. Mas os humanos fazem melhoramento genético, que a gente tá aqui, sabe? Banana, tudo.
O Brasil então, não podia plantar soja, né?
Simples legumes selvagem é algo totalmente diferente do que nós temos hoje. Mas eles iam pegando as maiores, mais docinhas, mais bonitas e plantando sempre a mesma. Desse jeito foi feito o melhoramento genético.
Sabe quem fala? Então, quem normalmente reclama é o cara que pensa que nem o Ale falou. Pensa que o negócio apareceu no mercado, né, cara? A gente que não.
Puta, como que assim? Se o frango é vivo, leite, como assim?
Essa coisa da né, que você falou que não é exatamente uma espécie. Como é que você falou que é a variação?
São cultivares, né? Cultivares diferentes, existe amora no mundo de várias cores, de vários tamanhos, né? Agora tá começando a chegar por aqui esses cultivares diferentes, assim. Algumas fazendas. Eu conheço uns caras que tem uma fazenda lá em Campos do Jordão, ali perto, lá pra cima, nas montanhas. E ele cultiva diversas amoras, chama entrevilas. Ele planta lúpulo, inclusive. Um dos primeiros lúpulos que cresceram, que deram certo aqui no Brasil, é esse cara aí também. Groselha, né? Groselha é uma coisa que tem diversas. O cassis mesmo é uma groselha negra, né? O cassis.
Que eu tenho aqui em casa também. Essas coisas. Aqui é um lugar perfeito, assim, o clima daqui pega muito bem. E olha que engraçado, essas frutinhas são frutinhas de inverno no Brasil.
Exato.
E aqui são frutas do verão. Isso é o símbolo do verão. É, porque o clima é muito parecido. A temperatura aqui no inverno... No inverno não, é a temperatura no inverno. Por exemplo, em Jundiaí. Eu tenho sempre no meu telefone a previsão do tempo ali, né? De Jundiaí. No verão, aqui, é a mesma... Que a mesma temperatura que é aí em Jundiaí no inverno. Porque
é quando é agradável. É. O inverno é que
ameno,
tem muito morango.
Né?
Exatamente.
Cara, aqui na Dinamarca, esse coquetel é uma febre. Uma febre. Já faz uns 3 anos, assim, que todo verão. Eu já tirei um monte de foto de lugar e mandei pra vocês, né? Ó, aqui, ó. Tá vendendo Bramble. Eles põem na carta. Tinha um lá que era coquetel do mês. Era todo mês de julho eles colocavam Bramble lá. Era o preço especial, não sei o quê. Justamente por isso. Ele tem essa até uma pegada, assim, um simbolismo, né, de verão. Até uma coisa refrescante, como uma caipirinha. Aquilo que você tava falando aí, Zapa.
Aquele calor de 17 graus.
17, 18 graus, né?
Os caras querem refrescar.
Mas pensando nisso, a diferença desse gelo picado fazer aí onde vocês estão e aqui no Brasil é bem diferente, né? Porque começou a derreter super rápido.
Né?
Eu fiz hoje o gelinho começou a derreter super rápido. Então...
Por isso que tem que botar muito, tem que colocar um monte, mas tem que, mano, encher.
E já tá com o resto pronto também, que foi meu erro hoje.
É.
Eu comecei pelo gelo, aí quando eu fui pôr o resto, eu já percebi que já tinha dado uma derretida na minha montanha de gelo.
Caso aconteça isso, antes de servir o coquetel, você pode dispensar.
Completar, né?
Não, dispensar a água.
Sim,
você pega a peneira,
verdade.
Dispensa a água e aí você continua fazendo.
Completa,
coloca mais gelo.
Com mais gelo, verdade. É. Uma coisa que eu fiquei pensando, eu acho que para eles, para os ingleses e tal, o Bramble acaba sendo mais ou menos o que a gente faz com a caipirinha, né? Trocando o tipo de licor, o tipo de fruta.
Eu já vi
mantendo
gente fazendo...
a estrutura do drink, é por isso mesmo, que
isso,
eu já vi também com framboesa, eu já vi com grenadine. Continua meio
grenadine,
que chamando
eu não,
de
eu
Bramble,
não recomendo.
Né?
Grenadine eu não recomendo fazer, mas o porque tem que ter o álcool, né, cara? Tem que ter a parte alcoólica do licor.
No licor,
né?
Você fala. Entendi. Mas acho que o melhor mesmo é fazer o licor, hein? A dica que você vai dar, né? Na verdade, você vai falar
que
isso?
Eu prometi, não falei ainda. Ah, vou falar agora, né?
Aí,
já que a gente tá tocando no assunto.
Já que estamos falando disso.
Então, basicamente, o que é? Você tem que fazer... Pegar vinho, você vai... A sua base alcoólica pro licor vai ser vinho. Eu usei vinho do Porto, que eu achei que ele era muito mais intenso e também o adocicado dele também colaborava já para colocar menos açúcar depois, né? Então, praticamente, você coloca ali as amoras embebidas, né? No vinho e deixa ele para... De um dia para o outro, para fora da geladeira, porque ele oxida. Aqui, o que a gente quer, a gente quer que ele oxide. E aí você vai filtrar esse líquido, né? Tirar as amoras, dar uma macerada nela,
amassar,
né?
Amassa
primeiro, faz uma coagem, aí adiciona xarope de açúcar, né? Só para dar o doce e a consistência, né? Licorosa, né? Que vem também do açúcar. Direitinho as proporções, eu vou deixar lá no site lá e a receita
não
é escrita.
Não coloca mais álcool? Cara.
É verdade.
Eu completei com gin. Gin não, com rum.
O rum também, né? Enfim, você coloca ainda mais um punchzinho alcoólico nele ali, que isso também ajuda a preservar o seu licor, a sua bebida. Depois eu vou deixar ali no site, lá no barmendashorasvagas.com, a receita direitinho com as proporções para você fazer isso em casa. Mas é muito legal. E isso aí remete um pouco, já que a gente tá falando aqui, né, das tradições, da coisa da identidade. Eu acho que isso de você fazer licor... primeiro que o licor em si mesmo já é uma coisa muito... Isso não é nada americano, né? Isso é muito europeu dentro da coquetelaria. Licor é Europa. E essa é uma tradição muito forte aqui. Você vê isso aí, Ale, de gente que...
Demais.
Pessoal faz em casa, né? O seu licor.
E é muito comum depois da refeição também.
É uma tradição que os italianos trouxeram para cá, né, para o Brasil, porque aqui, por exemplo,
eles tomam.
Restaurantes italianos aqui tradicionais em Jundiaí, aqui, que os caras vieram, tem sempre um licor caseiro ali de jabuticaba, né, de seriguela, alguma coisa local mas que eles trouxeram a tradição e fizeram aqui, né? Troca-se as frutas, mas a tradição de fazer um licor e dar um golinho depois do almoço continua
muito
por
comum
aqui, né?
É. É. E faz pra presentear também, né? Eles fazem pra presentear.
Também. Muito bem, chegamos aí ao, né, último bloco deste episódio 33 do Barman das Horas Vagas. Mas, né, como sempre aqui, não vamos deixar você sem as nossas indicações culturais.
A minha indicação é um desenhinho da Disney baseado num folclore, num conto popular folclórico do sul dos Estados Unidos. Que me veio à memória assim que eu pesquisei o significado da palavra Bramble, que é esse arbusto cheio de espinho, né? Que é o desenho do... Aqui no Brasil, ele foi traduzido como Quincas, e saiu historinha em quadrinho dele pela editora Abril. Mas eu vou deixar lá no nosso site o link do YouTube. O conto chama Song of the South, do Brer, o nome deles, do coelho em... Em inglês é Brer. É aquele coelho espertão que foge de um urso, de uma raposa. Ele fica preso no piche, tem umas armadilhas, eles conseguem pegar ele.
Eu lembro bastante desse piche. Foi icônico
final,
pra mim isso aí.
Ele convence o urso, eu acho, a jogar ele num bramble, num grande arbusto ali, que pra ele ter uma morte honrosa, alguma coisa desse tipo. E ele não se machuca, porque ele tá acostumado. Ele, na verdade, a casa dele era lá dentro, então... Ah, essas historinhas, né, de folclore, com uma moral por trás e tudo. Mas na hora eu lembrei disso daí, achei... Me veio memórias boas da infância. Vou deixar lá pra todo mundo.
Muito bom.
Beleza.
Boa referência. Eu... Como a gente trouxe anos 80, falou... um pouco de cena musical, etc. Tem um documentário bem bacana, ele é um pouco antigo, é um documentário brasileiro, que retrata do rock, retrata o rock nacional, fala de 50 anos de rock brasileiro, e a terceira parte fala dos anos 80. Então quem tiver afim de assistir ele completo, tem três partes, óbvio, né, e fala de 50 anos de rock brasileiro, mas quem tiver afim, eu vou deixar o link da terceira parte, que fala justamente dos anos 80 do rock brasileiro, da cena nacional, que é bem legal.
Eu também vou aqui, né, não de música propriamente dito, mas vai ter muito conteúdo de música ali dentro desse... É uma espécie de um documentário, é mais uma série, é uma série que foi produzida pela BBC, né, lá da Inglaterra, né, canal de televisão da Inglaterra, onde eles fazem uma espécie de uma retrospectiva dos anos 80, lá no início dos anos 2000, em 2001, eles fizeram essa série que era mostrada na TV uma vez por semana. Então eles pegaram ali desde 1980, 81, 82, 83, então ali tem todos os anos até 89, mostrando o cenário cultural, pop, né, alguma coisa assim mais daquilo que foi criado exatamente naqueles anos e tudo mais. E eu vou recomendar aqui, né, que você assista, pode assistir a série inteira, óbvio, mas a minha recomendação tá no ano de 1984. Então o nome dessa série aí chama I Love the 80s.
E essas séries da BBC são muito legais, hein, cara?
É. Então, I Love the 80s, você vai encontrar o capítulo lá, I Love 1984. E uma das coisas que mostra lá é o Morrissey, que eu falei lá, o The Smiths, né? Eu vou deixar aqui pra gente encerrar o programa. Posso botar a Morrissey pra gente ouvir?
Pode
botar.
Vou botar o The Smith aí, que pra mim é aquela alegria contida inglesa, típica inglesa, pra gente terminar esse programa. Muito obrigado a você que ouviu esse programa até agora, né? Espero que tenha gostado. Espero que continue com a gente aqui nos próximos programas. Já fica aqui o convite para ouvir aí o próximo episódio. Se você perdeu algum episódio, pode voltar lá também, ouvir retroativo. Todos os episódios são válidos para
independentes um do outro, né?
Independente da sequência, você encontra todos os episódios e o conteúdo extra aqui indicado nesse podcast lá em barmendashorasvagas.com. E algumas coisinhas a mais ali também que a gente coloca no nosso Instagram, @podcastbhv. Muito obrigado, Ale.
Valeu.
Valeu, Zapa.
Valeu, até a próxima.
Obrigado, um abraço.
This man said it's crucial that someone